Portugal está abaixo da média europeia no que diz respeito à igualdade de género.
É a conclusão do Índice de Igualdade de Género, promovido pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, uma agência da União Europeia. Portugal é o terceiro país, a contar do fim da tabela, ocupa o 16º lugar. Registra, no entanto, uma subida e evoluiu 1,7 pontos percentuais desde 2017. Os melhores desempenhos de Portugal estão nas esferas da saúde e do trabalho, mas em comparação com os restantes Estados-membros, falha em matéria de tempo, principalmente na partilha de tarefas domésticas e na assistência à família. Ora, para analisar estes números, junta-se agora a nós por telefone Sandra Ribeiro, é Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Boa tarde, Sandra.
Olá, Viva, muito boa tarde.
Portugal, como referi, surge em 16º lugar nesta tabela. São valores esperados ou alguma decepção por Portugal não evoluir mais neste ranking?
Bom, eu creio que não há decepção nenhuma. Aliás, Portugal tem vindo a fazer uma evolução bastante notória nos últimos anos. É certo que relativamente a 2017 aumenta apenas 1,4 de valores, portanto, porque esta avaliação é feita de 1 a 100. Quanto mais pontos, mais igualdade de género se entende que o país já atingiu. E a verdade é que Portugal, neste ano tem 61,3, mas há 10 anos tinha, os dados relativamente a 2010, não chegava a 45. Portanto, tem havido uma evolução grande se olharmos para os dados de 2010. Agora, não há uma evolução absolutamente exponencial, isso nem poderia haver, porque de facto os vários fatores que são analisados por este índice, enfim, não mudam de um dia para o outro, mas a verdade é que podemos dizer que estas alterações que têm ocorrido e vê-se bem que é, por exemplo, na própria área do poder, no próprio indicador do poder, que de facto Portugal continua com uma pontuação abaixo da média, mas a verdade é que foi um dos indicadores em que mais evoluiu, o que tem a ver com as alterações legislativas e as políticas de ação positiva que têm sido tomadas pelo Governo e nomeadamente para garantir a representação em cargos de direção e no Parlamento do sexo menos representado, que são as mulheres.
Sandra Ribeiro, já aqui nos disse que há esse lado de facto positivo na esfera da saúde, na esfera do trabalho, mas a parte mais negativa na questão da divisão das tarefas domésticas, por exemplo, na assistência à família, tudo isso ainda apresenta aqui valores que são preocupantes, diria. Há medidas a serem efetivamente tomadas nesse sentido? Existe uma mudança efetiva também de mentalidade para alterar isto?
Bom, a mudança de mentalidade é aquilo que é mais difícil de se fazer e por isso é que há certos indicadores que, pela atuação legal, é mais fácil de se conseguir modificar de uma forma rápida. Depois há naturalmente o fator indutor de alterações de mentalidade que a lei também pode fazer, mas alterar mentalidades por decreto-lei, como sempre já outras vezes se disse, é extremamente difícil. E a questão da divisão de tarefas domésticas, a questão da divisão entre homens e mulheres do trabalho que se chama não pago, aquele trabalho do cuidado da casa, dos filhos, e efetivamente é uma das áreas onde tradicionalmente Portugal tem más pontuações, porque efetivamente ainda não existe uma plena noção do dever de partilha destas atividades, porque continua a existir enraizado o estereótipo de que há atividades para as mulheres e há atividades para os homens e que as atividades ditas domésticas são mais adequadas às mulheres. E isso vê-se num outro indicador em que Portugal também não está nada bem classificado, que tem a ver com o conhecimento, nomeadamente com a questão da segregação profissional e da segregação no acesso ao ensino superior. Muito embora Portugal tenha feito uma evolução enorme e tanto como rapazes como raparigas estão estão como nunca estiveram em quantidade a aceder ao ensino superior, a questão é que continuam os rapazes a irem mais para as áreas científicas das engenharias e as raparigas mais para as áreas das humanidades, o que em termos práticos significa que estamos a continuar a sulcar as diferenças no mercado de trabalho, onde, de uma forma geral, estas profissões mais ligadas às áreas dos cuidados são menos bem remuneradas do que as profissões ligadas à engenharia.
E esta mentalidade continua a prevalecer entre as gerações mais novas ou há uma outra forma de encarar esta partilha de tarefas, por exemplo, as partilhas domésticas a que já fez referência?
Bom, eu creio que nós temos que continuar a apostar muito e mais na educação e na educação para a igualdade logo a partir das creches, enquanto as crianças são o mais pequeno possível. São pequenas, porque efetivamente faz toda a lógica e tem toda a racionalidade que exista a partilha das atividades e que não existam cursos para rapazes e cursos para raparigas ou profissões para rapazes ou profissões para raparigas. Isto é uma coisa que tem que ser ensinada desde pequena. A questão é que logo desde que se é pequeno, logo desde que se nasce, há todo um efeito indutor de para onde é que nós vamos a seguir. Há os brinquedos de menino, há os brinquedos de menina, há as cores de menina, há as cores de menino. E isto é algo que fica agarrado à pele, que fica agarrado à personalidade que se vai desenvolvendo de homens e mulheres e que, de facto, nos continua a mandar para esta situação de segregação. Se os mais novos estão a ter uma noção mais igualitária, bom, eu acho que é dever nosso, dos que já não são assim tão novos, conseguirmos passar uma ideia de modelo de que efetivamente não há profissões para homens nem mulheres, nem atividades para homens e para mulheres. Mas é difícil, e se nós olharmos para os dados, percebemos que há 10 anos atrás havia mais mulheres em cursos ligados às engenharias do que hoje. Isso é um péssimo sinal, principalmente quando nós estamos a viver uma situação como estamos, o futuro do trabalho, que é óbvio que vai se passar pela área digital. O Covid, a situação da pandemia, trouxe-nos de um dia para o outro todo um domínio pela tecnologia e as mulheres não podem não estar neste comboio e, portanto, eu creio que há muito que fazer nesta matéria. Aliás, se eu posso dizer, hoje há um evento que vai ocorrer daqui a pouco, um webinar sobre um programa muito interessante que a Secretaria de Estado para a Igualdade lançou há 2 ou 3 anos, que se chama Engenheiras por um Dia, e que exatamente visa chamar a atenção para educadores, para as universidades e também para as empresas, para a grande necessidade de conseguirmos atrair o talento de raparigas, o talento de mulheres para estas áreas da engenharia, para efetivamente podermos combater esta grave situação de segregação que acontece, portanto, nesta área educacional.
E é precisamente perguntar-lhe isso, Sandra Ribeiro, em relação àquilo que aqui tem o melhor desempenho, que tem os melhores números, a questão da esfera da saúde e do trabalho. O que é que explica estes bons resultados e que medidas é que estão a ser efetivamente tomadas neste campo?
Bom, a saúde aliás, nós temos uma avaliação na saúde muitíssimo elevada, de 80 e poucos pontos, e se espera que já não haja até um grau de progressão muito superior, uma vez que estamos a chegar a níveis de excelência, o que é normal, portanto, é o acesso à saúde, ele para homens e para mulheres é igualitário, ou quase. Naturalmente, haverá sempre ainda alguns problemas, mas efetivamente é uma área em que estamos bem. A questão do trabalho é muito interessante, porque aquilo que acontece é que Portugal é um dos países em que existe mais taxa feminina de emprego, ou seja, é um dos países onde há mais mulheres no mercado de trabalho e mulheres a trabalharem a tempo completo, o que, aliás, somos um dos países cuja taxa é mais elevada nessa forma de trabalho, porque há muitos países europeus em que têm muitas mulheres no mercado de trabalho, mas que em trabalho parcial. E, portanto, essa é uma das principais razões. Não é de agora, é algo que já vem de trás, que já é tradicional, que já tem a ver, inclusive, com o facto de durante os anos 60, muitos homens tiveram que partir para a guerra em África, e era muito comum que as mulheres tivessem que trabalhar a tempo inteiro para garantir a subsistência das suas famílias, e depois, mais tarde, continuaram no mercado de trabalho, até porque os salários sempre foram, infelizmente, tipicamente baixos,
era o que ia perguntar também. Relativamente à remuneração, esbatiram-se as diferenças ou têm-se esbatido as diferenças da remuneração entre homens e mulheres nos últimos anos?
Tem-se debatido, sim, e a diferença, as disparidades salariais entre homens e mulheres têm vindo a diminuir nos últimos três, quatro anos, e a principal razão teve a ver com o aumento sustentado do salário mínimo nacional, porque as mulheres são aquelas que têm a maior fatia de pessoas no mercado de trabalho que recebem o salário mínimo nacional, e à medida que ele foi tornando-se, que ele foi sendo atualizado todos os anos, é uma média acima daquilo que era usual antes do acordo que foi feito em concertação social para esse efeito, efetivamente houve aqui uma evolução que tornou um pouco mais pequena a diferença, mas tornou a diferença mais pequena, mas ao nível dos salários mais baixos, não ao nível dos salários mais baixos. Aliás, se nós olharmos para as estatísticas, elas dizem-nos que quanto mais elevado é o cargo que as mulheres e os homens estão a exercer, quanto mais qualificados são, maior é a diferença salarial.
Já aqui fez referência às mulheres no poder, Portugal está abaixo da meta. Em 2017 foram adotadas cotas para mulheres em empresas públicas, conselhos de administração e órgãos de fiscalização, mas os números continuam aquém da média europeia. Porquê?
Porquê? Porque começámos mais tarde e estamos a evoluir, mas estamos a evoluir muito, muito rapidamente. Aliás, seria impensável termos subido nesta área, e foi numa das áreas onde também subimos mais, se não tivesse acontecido, portanto, a aprovação dos sistemas que obrigam à representação do sexo menos representado, quer nas direções das empresas, quer no Parlamento.
E continuam a ser necessárias as cotas para promover essa igualdade?
Eu acho que estes dados nos demonstram claramente que, se não tivéssemos ido por esse caminho, a nossa pontuação seria muito mais baixa do que aquela que temos agora. Efetivamente, aí não tenho dúvida nenhuma, estas ações de discriminação positiva, de política de ação positiva que têm sido tomadas nos últimos anos, declaradamente conseguem ter um efeito de fazer acontecer a mudança, certamente.
Sandra Ribeiro, obrigada por ter juntado a nós. É a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Ajudou-nos aqui a compreender os números, estas conclusões do índice de Igualdade de Género promovido pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, uma agência da União Europeia. Essa conclusão, Portugal está abaixo da média europeia no que diz respeito à igualdade de género. Uma entrevista conduzida também pelo jornalista Miguel Videira.